DW. Jornal da Noite.
Bem-vindos ao Jornal da Noite da DW África nesta noite de segunda-feira, dia 29 de março de 2021. São estes os nossos temas em destaque. Cabo Delgado, norte de Moçambique, desespero em Pemba após ataques jihadistas à Vila de Palma.
Nós estamos desesperados. Estamos aqui desde manhã e o navio que veio, o primeiro navio, vieram só funcionários.
Que opções tem Moçambique para recuperar a Vila de Palma tomada pelos insurgentes? A análise do professor Adriano Novunga, do Centro Moçambicano de Democracia e Desenvolvimento.
A situação de Palma em particular é catástrofe. Quando se perde vidas daquela maneira, é catástrofe.
E em Angola, destaque para os tumultos em Cacoaco, município da Grande Luanda, no domingo, protagonizados por populares que se insurgiram contra a morte de um menor causada por um polícia.
A polícia que matou pararam, fugiram, sim.
Convosco, ao longo dos próximos 20 minutos, António Cascais, bem-vindos. E vamos diretamente a Moçambique, mais precisamente à província de Cabo Delgado, no nordeste do país, onde prossegue o resgate das vítimas da invasão terrorista à Vila Costeira de Palma. Populares continuam a encher o porto e o aeroporto de Pemba, aguardando desesperadamente a chegada dos seus parentes. Delfim Anacleto.
Desespero. É assim que se caracteriza o cenário que se vive na capital de Cabo Delgado, Pemba, na sequência dos violentos ataques terroristas registados no distrito de Palma, a 422 quilômetros em direção norte da província. A DW África conversou com um agente de segurança privada que trabalhava na Vila Sede Distrital de Palma. Foi uma das pessoas que desembarcou esta segunda-feira no porto de Pemba, depois de seu resgate naquele distrito que vive confrontações armadas entre as Forças de Defesa e Segurança e os terroristas.
Fugi da Damaru de carro e fui até Kionga, entrei barco para no afunjo, subi esse corpo para aqui. Até morreu meu cunhado, que está no mesmo carro. O gajo recebeu barro na cabeça. Pá.
O sobrevivente conta episódios dramáticos que testemunhou em Palma e fala de uma vila severamente destruída.
E morreram branco, negro, estava ninguém destruído. E ninguém está até agora está a disparar.
Enquanto o processo de desembarque dos resgatados decorria no interior do porto de Pemba, do lado de fora, dezenas de populares aguardavam inquietos e desesperados a chegada de seus parentes. Uma dessas pessoas era Marina Simão, que não tem notícia de seu esposo há mais de 4 dias.
Estou aqui à espera do meu marido, que ele foi a Palma no dia 3, a missão de trabalho. Então, no dia 24 iniciou esse ataque, e do dia 24 até hoje não estamos a conseguir falar com ele.
Entre os familiares que aguardavam a chegada dos parentes em Pemba, há quem peça mais inclusão e transparência sobre o processo de resgate.
Eu me pergunto o seguinte. Só estão a chegar funcionários, não é? Mas a população, não estamos a ver a família. Não é? E nós estamos desesperados. Estamos aqui desde manhã e o navio que veio, o primeiro navio, vieram só funcionários.
As autoridades ativaram também uma ponte aérea para permitir que o processo de evacuação em Palma seja mais célere. Delfim Anacleto, DW.
A nossa reportagem do nosso correspondente em Pemba. E que opções tem Moçambique para recuperar a Vila de Palma tomada pelos insurgentes? Pergunta que queremos colocar ao professor Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento em Maputo, CDD.
Pois, é a percepção que nós temos de um drama e a situação de Palma em particular é catástrofe. Quando se perde vidas daquela maneira, é catástrofe.
E o que é que se sabe? O que é que aconteceu na quinta-feira passada? O governo admitiu? Há transparência da parte do governo?
Não, não há transparência e não há acesso à informação. Não somente essa falta de informação por ter caído a torre da telefonia móvel, mas também ficamos a saber que os jornalistas que tentavam cobrir a chegada daqueles que conseguiam chegar a Pemba estava a ser dificultada pelas autoridades policiais.
E na sua ótica, que opções tem Moçambique para recuperar o controlo da situação e, nomeadamente, recuperar a Vila de Palma?
A opção que Moçambique tem é mesmo de identificar um parceiro internacional forte. A ideia de trabalhar com os mercenários, como tem estado a fazer, não só é clara violação da lei, com indícios de crimes, até de guerra, mas também não tem capacidade para lidar com a situação. Portanto, Moçambique, na nossa maneira de ver, tem que encontrar um parceiro forte, um país ocidental forte, que possa ajudar não somente na recuperação de Palma, mas também na estabilização da situação da segurança em Cabo Delgado.
E uma organização como a SADEC não seria o parceiro ideal?
Entre o ideal e o real há uma distância muito grande. Já viemos fazendo uma advocacia há mais de 2 anos para que a SADEC mostre a presença, mas desde a reunião que houve em maio passado da Troika e do órgão sobre política e cooperação na segurança, nunca mais ouvimos absolutamente nada. Então, não nos parece, neste momento, que a SADEC, que até já teve experiências de intervenção, já interveio na República Democrática do Congo, não nos parece que esteja em condições, como órgão, de intervir.
Visto de fora, denota-se um silêncio, quase que diria, ensurdecedor, do presidente Filipe Nyusi. Isso é só impressão nossa?
Não. É mais do que impressão. E é importante que as autoridades políticas moçambicanas, ao mais alto nível, dêem a cara, porque Palma é a zona verde de Cabo Delgado, nesse sentido, zona estratégica, mas também se perdeu um número elevadíssimo de vidas, incluindo estrangeiros. Portanto, compreendemos que os statements que vão sendo feitos e as conferências de imprensa que o Coronel Omar Saranga faz, são muito importantes, mas era preciso que ao mais alto nível houvesse uma presença pública, porque o que aconteceu em Cabo Delgado é catastrófico.
Mas como interpreta o silêncio de Nyusi?
Me parece que há um reconhecimento de que houve um falhanço de segurança e militar. E neste momento só pode significar isso.
Palavras do professor Adriano Nuvunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento. Obrigado pela análise. E a nossa pergunta do dia, que aliás já colocamos no Facebook da DW África, é a seguinte. Que opções tem Moçambique para recuperar a vila de Palma tomada pelos insurgentes? Respondeu Pinheiro Júnior, de Nacala Porto, província de Nampula. Pinheiro Júnior diz: as últimas notícias que li davam conta de que a Vila de Palma já foi recuperada e os terroristas estão a monte em direção ao Rovuma. E quanto ao combate deste fenómeno, que já tem barbas brancas, tirando vidas inocentes dos nossos compatriotas, acho que o governo não tem outra opção que não seja aceitar apoio estrangeiro. É o melhor caminho antes que a província toda venha um dia a ser controlada pelos terroristas muçulmanos. E Gaspar Gonçalves, angolano, de Luanda, escreve: peçam ajuda enquanto ainda é tempo e deixem de sacrificar pessoas inocentes. É este o apelo desse nosso usuário de Angola. São estes os primeiros 2 comentários. Mais comentários no final deste programa. Participe!
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o movimento terrorista Estado Islâmico reivindicou hoje o controlo da Vila de Palma, no extremo norte de Moçambique, que foi atacada por insurgentes na quarta-feira da semana passada. A agência oficial do movimento, a AMAC, divulgou imagens da vila e reivindicou a ocupação da capital do distrito, junto à fronteira com a Tanzânia. Entretanto, os juros da dívida moçambicana sobem para o valor mais alto desde outubro, num momento em que aumenta a intensidade dos ataques terroristas, o custo exigido pelos investidores para transacionarem a dívida soberana moçambicana subiu para 10,3%, o nível mais alto desde outubro. Angola receberá em breve o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, em visita oficial. A Espanha lançou hoje uma investida diplomática em África, a qual visa marcar o continente como uma prioridade política, com um plano ambicioso para construir laços económicos e institucionais mais estreitos. Pedro Sánchez deverá visitar o Senegal e Angola entre 7 e 9 de abril. Famílias angolanas afetadas pela seca dependem de parentes ou de ofertas para se alimentarem, indica o Programa Alimentar Mundial PAM. O PAM indica ainda que entre 65% e 80% dos agregados familiares angolanos estão a consumir cereais e tubérculos que não são de produção própria devido à seca e que muitos dependem da ajuda para se alimentarem. O governo de São Tomé e Príncipe anunciou hoje a prorrogação por mais 15 dias do estado de calamidade para travar a propagação da Covid-19 no país, apesar de reconhecer que nos últimos dias o cenário parece um bocado favorável. E em Cabo Verde, a presidente do PAICV, Janira Hopfer Almada, afirmou que, se vencer as eleições legislativas, pretende renegociar o acordo de privatização da TACV e recolocar a companhia aérea a operar voos domésticos, contestando assim a privatização da companhia aérea de bandeira, com a venda de 51% a investidores islandeses em março de 2019. E, finalmente, o desporto. O selecionador de futebol de Moçambique, Luís Gonçalves, disse hoje que a sua equipa vai entrar com o objetivo de vencer o jogo contra Cabo Verde na terça-feira, reconhecendo que o país vai enfrentar uma equipa forte. A seleção nacional só tem um objetivo e propósito, que é vencer o jogo, e é para isso que nós estamos a trabalhar, afirmou o técnico português. Luís Gonçalves falava na conferência de imprensa de lançamento da partida entre os Mambas e os Tubarões Azuis, em encontro da última jornada do Grupo F de qualificação para a Taça das Nações Africanas, CAN, de 2021, adiada para 2022 e a decorrer nos Camarões.
DW Deutsche Welle.
Acompanham o Jornal da Noite e vamos agora a Angola, onde populares do bairro Boa Esperança do município luandense de Cacoaco afirmam ter vivido momentos de terror da noite de domingo passado devido ao protesto contra a morte de dois jovens, protagonizado por agentes da Polícia Nacional. Mais informações com o correspondente Borralho Ndomba.
Tudo aconteceu quando alguns moradores capturaram e decidiram levar para o posto policial um jovem que terá furtado uma peruca da cabeça de uma mulher que se fazia transportar numa motorizada. Esta situação é recorrente no bairro Boa Esperança, caracterizada pelo elevado número de ocorrências. Segundo o relato do porta-voz da Polícia de Luanda, Nestor Gobel, alguns munícipes pretendiam linchar o suposto marginal e houve um desentendimento entre os populares e os polícias na frente da esquadra. A polícia informa que há uma dezena de detidos que serão apresentados ao Ministério Público. Gobel disse que está a virar moda em Luanda as pessoas fazerem justiça por mãos próprias. O porta-voz confirma as duas mortes.
Ontem houve duas mortes. Uma que foi este caso do incidente, né, que culminou aqui na esquadra. E na altura em que chegou, as nossas forças chegaram, o reforço chegou e começaram a dispersar as forças, na tentativa da travessia e da dispersão das forças ou dos cidadãos, um deles ao atravessar foi atropelado mortalmente. Portanto, foi o que aconteceu. Temos a lamentar essa postura reprovável da população, não diríamos da população, de alguns populares, não são todos.
A DW, os moradores apresentaram uma versão contrária à da Polícia Nacional. Os munícipes acusam a autoridade policial de ter disparado a queima-roupa contra os moradores no interior do bairro. O tiro teria resultado na morte de jovem Pedro Manuel, conhecido por M-Stop.
O garoto da peruca que foram levar já não ficou mais, fugiu. O inocente, Marcelo, apontou o gatilho. O gatilho travou, lhe deu daqui, na outra escola. Quando viram na hora, quando viram que ele morreu, o povo daqui se reportaram. Eles já viram a pistola de novo. Esse moço aqui já se matou, andou. Não, a polícia que matou. A polícia que matou, dispararam. Fugiram, sim.
Pedro Neto é um dos feridos do incidente. O jovem que foi baleado no ombro diz que a ação policial pareceu ser guerra.
Sim, praticamente é uma guerra. Todos eles, até vêm com patrulha, brigada, todos. Essa tiro aqui, praticamente, é um tiro de pistola. Entrou, colou aqui. Naquela mesma noite, meus amigos me levaram aqui no hospital. Eu estava fugindo, naquele fugir, apanho daqui, não safou a bala. Na mesma noite foi retirada a bala.
No interior do bairro, há vestígios de balas reais e de bombas de gás lacrimogêneo disparadas pela Polícia Nacional. Paulo Luamba, tio de uma das vítimas mortais, exige justiça pela morte do seu sobrinho.
Visto que ninguém pode pagar a vida do outro, mas vai indemnizar, existe lei por isso. Se não aparecer o próprio autor, a partir do comandante e a unidade que assume.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Somália, onde pelo menos 4 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas devido à explosão de uma bomba na capital Mogadishu, referiram responsáveis locais e testemunhas. As autoridades culpam os islamitas somali do Al-Shabaab pelo ataque, que ainda não foi reivindicado. No Níger, o presidente eleito Mohamed Bazoum considerou hoje que a força francesa Berkane, localizada no Sahel, tem sido um relativo fracasso, afirmando que uma retirada parcial não teria um grande efeito caso se mantivesse o apoio aéreo. Nos Estados Unidos, o procurador, no julgamento da morte do afro-americano George Floyd, acusou a polícia, ou seja, o policial Derek Chauvin, de ter traído o seu juramento profissional e de ter usado força excessiva e irracional. O veredito é esperado para final de abril ou início de maio. No Myanmar, a situação política continua tensa. Os Estados Unidos anunciaram hoje novas sanções económicas contra Myanmar, antiga Birmânia, com a suspensão imediata de um acordo comercial até ao regresso de um governo democraticamente eleito em resposta à repressão brutal contra manifestantes. E no Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pediu hoje demissão após uma forte pressão de políticos ligados ao presidente do país, Jair Bolsonaro, que o acusam de obstruir o acesso às vacinas contra a Covid-19, divulgou a imprensa.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordamos a pergunta do dia, que era a seguinte: que opções tem Moçambique para recuperar a Vila de Palma tomada pelos insurgentes na província de Cabo Delgado? Rosário Ntepa, de Xemba, Sofala, escreve o seguinte: as opções verdadeiras que o país pode ter são extremamente reduzidas quanto a este assunto dos insurgentes instalados na região norte do país, porque os parceiros atuais não dão ajudas a custo zero. Seria melhor que Moçambique procurasse um novo parceiro, forte e corajoso, que não se intrometesse nos assuntos internos de Moçambique. David Medina Júnior, de Luanda, escreve: o governo de Moçambique não tem piedade do seu povo e falta-lhe vontade política para tal. A solução não está muito longe de ser encontrada dentro da CPLP ou nos PALOPs à solução. Angola tem experiência, já interveio noutras regiões. Titus Sombana descreve: declarar a guerra aos terroristas e aceitar apoio externo para vencer os insurgentes. É essa a solução. Amandio Amadeu pergunta: a União Africana faz o quê, precisamente? E Monte Sumi Claudinande, de Benguela, escreve: e a União Africana, onde é que está essa organização? Porque não ajudam Moçambique a sair desta. José Socrate, de Quelimane, Moçambique, diz: beneficiam alguns, prejudicam-se outros. Já estamos bem fritos, afirma. E João Dique, de Chimoio, diz: defender a soberania é o dever de todo o governo. O que o Ocidente espera para oferecer uma ajudinha ao nosso país? Finalmente, Carlos Fulgêncio: é guerra com os terroristas, nada mais, e os terroristas estão a ser perseguidos. Penso que já não estão em Palma. Muito obrigado pelas mensagens. Desejo a todos os nossos ouvintes e usuários continuação de uma boa noite de segunda-feira. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.